Olá, seja bem-vindo ao canal Vinhos de Bicicleta. Eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz e hoje eu vou te contar sobre os vinhos maravilhosos que estão sendo feitos na Austrália, além da uva Shiraz. Vem comigo. Pessoal, recadinho rápido antes de começar o episódio de hoje. Tem dois cursos presenciais da Vinhos de Bicicleta que estão aí chegando já, estamos nas últimas vagas. O primeiro deles é o curso de uvas do vinho. Quem vai apresentar esse curso para vocês seremos eu e Diego Marra, aqui na sede da Vinhos de Bicicleta. E esse curso, ele é bem prático, né? Misturando teoria e prática. A gente discorre sobre as principais castas do mundo do vinho e te dá dicas de degustação profissional, técnicas profissionais para você adivinhar quais são as uvas do vinho direto na taça. Você não pode perder, é um curso muito bacana. E o outro é o workshop de vinhos gregos, que vai acontecer lá em São Paulo, capital, e os professores seremos eu e Paula Daidoni. A gente preparou uma série de vinhos premium da Grécia, muito típicos das principais regiões vitivinícolas daquele país, para você aprender na prática também e com muito conteúdo embasando para que a experiência fique ainda mais legal. Então te espero lá, hein? Vou deixar o link aí com todas as informações para vocês. Vamos para a sala de aula. Agora sim, vamos falar de vinho australiano. Eu trouxe três rótulos para a gente degustar aqui juntos hoje, que são completamente diferentes entre si e não são feitos pela uva Shiraz. Até porque, né, galera, uva Shiraz e Austrália, a gente já sabe que é uma combinação que dá certo há muito tempo. O difícil é saber o que demais tem lá, né? Porque a gente não tem muito acesso aos vinhos australianos aqui no território brasileiro. É hoje que isso vai mudar, então, galera. Vou dar umas dicas para vocês que eu tenho certeza que todo mundo aí vai curtir. Só pra gente contextualizar um pouquinho, né? O que é a Austrália? O que é esse país do vinho que é tão importante, viu? Para o mundo do vinho, a Austrália está entre os 10 maiores produtores mundiais, só que é lógico, né? A produção de vinho da Austrália não é tão escoada aqui para o Brasil, porque o mercado europeu consome bastante, os americanos têm bastante acesso a vinho australiano e a moeda acaba não ajudando bastante, então a gente acaba tendo pouco acesso ao que eles estão fazendo de diferente por lá. E é o seguinte, tá? A Austrália é um país de dimensões continentais, galera. É muito grande. Para você ter uma ideia, cabe basicamente uma Europa inteira dentro do território australiano. É o sexto maior país do mundo. Só que a produção de vinho, especificamente, tá praticamente toda concentrada na região sudeste e sudoeste do país. Hoje, são mais de 100 tipos diferentes de variedades sendo cultivadas na Austrália, né, para a produção de vinhos. São cerca de 65 regiões vitivinícolas, olha só, bastante, hein? E as primeiras videiras foram plantadas lá em 1788. Então veja você que a cultura do vinho na Austrália é grande, já antiga inclusive. Só que a concentração geográfica é real naquele país, né? Por que que eu falei que é sudeste e sudoeste? Porque é o seguinte, o centro da Austrália é praticamente um deserto ali árido. E a parte norte do território australiano também é muito quente. Não é tão desértica, mas sim é muito quente para uva vinífera e para produção de vinho fino. Então, eles dependem muito das correntes frias que vêm do Oceano Antártico, que vem lá do sul do país, para resfriar um pouquinho o clima australiano. Mas não pense você que é um clima frio, não, tá? O clima da Austrália, ele varia ali de ameno para quente, beleza? E isso vai mudar completamente, né? Dá uma tipicidade completamente diferente para os vinhos australianos. Porque você tem que pensar também que por ter dimensões continentais, mesmo esse clima sendo um pouco uniforme, vamos dizer assim, você tem ainda variação com relação à altitude, porque sim, tem cordilheira na Austrália que vai interferir direto na temperatura. Quanto mais alto você está, você acaba baixando um pouquinho a temperatura média. E também tem a questão, como eu disse, das correntes marítimas. Então, dependendo do lugar que você tiver, isso vai variar bastante. E para dentro do país, né, para a região mais central, aí não estou dizendo central da Austrália, que como eu falei é deserto, mas para uma região mais central, de acordo ali com as áreas do vinho, aí você vai ter menos influência marítima e mais calor. Inclusive, um dos vinhos que a gente vai degustar hoje é de uma região bem com essa característica. E só para concluir o raciocínio, o índice pluviométrico da Austrália também é mais baixo, tá, galera? Não chove muito por lá. Então, por mais incrível que pareça, algumas regiões dentro da Austrália têm um clima semelhante ao clima europeu, tanto com relação a temperaturas como índice pluviométrico. Muito doido pensar isso, né? Então, vamos começar a degustação. E olha só, chegou o vinhaço aqui na mesa. Vamos começar. Eu prometi só vinho bom hoje e promessa é dívida, tá, galera? Esse vinho aqui, antes de eu falar a uva dele, eu já quero começar dizendo que ele sim está em um clima parecido com o clima europeu. Olha só que louco isso. Esse vinho é produzido lá na região de Barossa Valley, que fica em South Australia. E o clima lá é mediterrâneo com influência marítima. Clima mediterrâneo, é isso mesmo. Semelhante a várias regiões lá da Europa. Só que aqui, obviamente, com influência marítima, né? E essa região também tem uma influência muito grande de uma cadeia montanhosa do Monte Lofty. Essa cadeia montanhosa vai trazer o quê? Altitude, vai trazer inclinação para o vinhedo, ou seja, drenagem de água, da pouca água que existe por lá, né? Como eu falei, pouca chuva, mas mesmo sendo pouca, ainda vai ter inclinação para ter drenagem hídrica. E essa região aqui, ela é famosa por ter verões quentes e secos. Então, quais são as uvas que você acha que se adaptam bem por lá? As uvas tintas, meu amigo, exatamente. Então, lá tem plantação de Shiraz, óbvio, Cabernet Sauvignon e... Grenache, cara! Grenache, ou a famosa Garnacha na Espanha, uma uva que eu adoro. Essa região aqui, ela é famosa, inclusive na Austrália mesmo, por ter alguns dos vinhedos mais antigos do mundo, tá? São alguns dos vinhedos mais antigos da Austrália, obviamente, e também do planeta. Esse vinho aqui não é diferente. O produtor até colocou, o produtor aqui que é o Yalumba, ele colocou no rótulo, olha. Old Bush Vine, né, que é vinhas velhas aqui, e de vinhas com 35 a 80 anos de idade. É vinha velha mesmo, galera. Tanto que o primeiro vinhedo desse produtor aqui foi cultivado lá em 1800 e alguma coisa, assim, é história antiga mesmo. E por que Grenache, né? Por que, que essa uva aqui, por que, que eu resolvi trazer ela para vocês? Porque a Grenache tem uma história importante dentro da vitivinicultura australiana. Primeiro que ela foi uma das primeiras uvas viníferas europeias a serem levadas até a Austrália para fazer vinhos. É lógico que ela ficou durante muitos anos fazendo vinhos muito simples, né? Aí por escolha do produtor mesmo, dos produtores da época, porque a Grenache é uma uva com alta produtividade, se você não cuidar ali da poda. Ela se adapta muito bem a regiões de climas mais quentes e secos. Não é à toa que ela se dá super bem lá na Espanha, né? Onde eles fazem vinho rosé, vinho tinto e até vinho fortificado com ela. É o mesmo caso aqui, ó, aqui na Austrália. Fazem vinho rosé, fazem vinho tinto e fazem vinho fortificado também de Grenache na Austrália. E o que eu acho mais legal é que hoje em dia, né, apesar dessa história aí da Grenache ter sido um pouco jogada para escanteio, ter feito vinhos mais simples, né, ao longo da história ali de produção de vinhos na Austrália, hoje a galera se ligou que é uma grande uva que pode fazer grandes vinhos. O próprio mercado australiano tá chamando por vinhos de Grenache. Eles têm até gente que compara ela com Pinot Noir, muito por causa da cor, provavelmente. E assim, os produtores estão investindo nessa uva. Então, recentemente, eu até estive numa reunião do governo australiano, onde eles apresentaram alguns vinhos e tal, e lá foi citado que a Grenache tem tudo para ser uma estrela do país, tá? Nos próximos anos. Então, vamos identificar aqui o porquê, né? Vamos ver como é o Grenache australiano, esse aqui de Barossa. Bora! Ó, a cor dele tá linda, ele já é um 2004. 2014, galera. Hoje eu trouxe só vinhaço evoluído para vocês, tudo screw cap. Então quem aí fica de bobeira aí, né, falando, ah não, vinho de rosca não presta, amigo, é porque você não conhece os vinhos australianos. Lá eles praticamente não usam rolha de cortiça, é uma questão até cultural hoje em dia. E assim, tem vários vinhos fantásticos que são fechados lá com screw cap, com tampa de rosca. E a gente vai ver agora se a screw cap atrapalha alguma coisa na evolução desses vinhos. Vamos conferir aqui direto na taça então. Esse aqui é um 100% Grenache de vinhas velhas, como eu disse, né? De 35 a 80 anos de plantação aí de vinhedo. 2014 de Barossa. Vamos lá. A cor dele já tá um rubi indo para acastanhado, tá? Faz total sentido. Ela lembra muito a Pinot Noir, viu? Nessa linha. Ela ganha traços acastanhados com pouca idade. Então aqui para um 2014, pô, quase 10 anos de vinho, faz todo sentido esse halo estar acastanhado mesmo. E a intensidade dessa cor não é muito elevada, muito pelo contrário, né? Uma intensidade mais leve, tanto que eu consigo enxergar com facilidade o dedo aqui atrás da taça, tá? Não é difícil, não. Isso é típico de Grenache, viu, pessoal? Cor de vinho Grenache varia ali de uma intensidade média para mais leve. É difícil o Grenache que apresenta uma intensidade de cor muito pronunciada, tá? Então vamos lá agora ver os aromas, porque eu tô louco para provar isso aqui. Bora! Nossa, cara, sabe o que isso aqui me lembrou? De verdade, me lembrou o Pinot Noir evoluído, bem amadurecido, lá do Velho Mundo. Depois no paladar eu não sei como vai estar, mas aqui eu consigo pegar a fruta vermelha, que lembra Pinot, né? Uma fruta vermelha mais silvestre, assim, tá uma delícia essa fruta. Só que tem uns traços terrosos também, lembrando trufa, cogumelo, argila, né? Um toque até levemente argiloso mesmo, sabe? Deixa eu ver o que mais. E o fundinho de especiaria, todo especial da Garnacha. Geralmente ela vai para uma especiaria mais doce, lembrando aí uma canela, um zimbro, um anis estrelado. Mas esse aqui, eu acho que tá ali entre o zimbro e a pimenta branca, assim. Pimenta branca moída. Eu acho que é esse o caminho para esse Grenache. Tá muito espetacular isso aqui, galera. E o álcool não é tão pronunciado, não. Ó, 13% de teor alcoólico. Faz todo sentido para uma região que tem o clima mediterrâneo, mas tem a influência marítima muito carregada ali. Então tá um Grenache típico de Barossa, esse vinho aqui. E é um patrimônio australiano, né, galera? Um dos lugares que tem as vinhas mais antigas da Austrália. Pô, a Grenache foi uma das primeiras uvas a serem plantadas por lá. Histórico, vinho histórico. Vamos ver no paladar agora como tá isso aqui. No. Depois, o pessoal não sabe por que eu gosto tanto dessa uva aqui. Vinhaço, maciez total, sutileza, sabe? Tanino macio, parecendo um veludo no paladar. O corpo dele é de médio para leve, não é um vinho encorpado. O final é longo, muito longo. E os sabores no paladar ficam nessa combinação aí de fruta e toques terrosos e especiarias. Tudo que eu confirmei ali no aroma veio de volta no paladar. Então, muito interessante. Complexo vinho, bem amadurecido, bem evoluído. Como eu disse, um vinho de quase 10 anos já. Tá com uma acidez presente ainda. Eu acho que ele ainda consegue estagiar aí um bom tempinho na adega de vocês. E olha, esse aqui, começamos bem. Começamos bem com as dicas. Agora vamos para o próximo, porque Grenache é xodozinho aqui para o sommelier. Mas vamos para o próximo, que tá muito legal também. Já mudou o vinho por aqui, agora a gente muda a região também. Enquanto no outro vinho a gente estava em Barossa, lá em South Australia, aqui a gente vai para Hunter Valley, que fica em New South Wales. Eu sei, os nomes são meio chatinhos pra gente aqui, né, que fala português, mas não se assuste, o sommelier aqui vai ajudar. Essa região ela fica já na costa leste do país. E na costa leste australiana existe uma influência direta da Cordilheira Australiana, porque é uma cordilheira gigante que passa desde lá do norte até o sul, mas isso eu tô falando de costa leste, tá? Ela cruza ali quase que o país todo e é óbvio que isso também vai interferir na tipicidade dos vinhos, né? Porque se a gente está falando que é uma região com proximidade do mar, aqui a gente já está falando de um clima subtropical, tem influência marítima e tem a cordilheira, então a gente já está falando também de altitude, né? Ou seja, altitude, amplitude térmica, bastante exposição solar. A influência marítima ajuda a não deixar essa exposição solar e esse calor dominarem tudo, né? Porque lembra que eu disse para vocês, quando vem a brisa oceânica, ela é fria, ela é principalmente ali do Oceano Antártico. Então, isso ajuda a temperatura não subir tanto, mas não deixa de ser uma região ali de clima ameno para quente, tá, galera? Então, assim, clima subtropical com influência marítima é Hunter Valley. E esse vinho aqui, ele tem outra característica interessante, porque Hunter Valley tem solo vulcânico, principalmente basáltico. Então, pô, galera, olha só que diferente. Lembra que eu falei no começo do episódio que a Austrália tem dimensões continentais? Isso faz com que o clima, o solo, até a influência marítima mude muito de sub-região para sub-região dentro da Austrália. Então isso vai mudar também completamente a tipicidade dos vinhos. Essa sub-região aqui, né, Hunter Valley, ela é famosa por fazer Cabernet Sauvignon, que é o caso desse vinho aqui, mas a gente pode citar também Chardonnay, Semillon, ó, duas brancas que chegaram aí, e Shiraz, obviamente. Então a Shiraz tá sempre, né, galera? Mas o legal é isso, né? Por ser uma região que tem essa amplitude térmica, então a temperatura ali consegue ficar um pouquinho mais amena e não variar tanto, as uvas brancas acabam ganhando ali também uma certa... um certo protagonismo, vamos dizer assim, né? Mas vamos provar então. Ó. Esse vinho aqui é o Three Steps 100% Cabernet Sauvignon. Tem 12 meses de estágio em barricas de carvalho. É carvalho francês e americano. E ele também é um 2014. Olha o que eu falei para vocês sobre o clima ser um clima de transição ali entre um clima mais quente e um clima mais frio, né? Ele é um Cabernet de 13% de teor alcoólico. Não é tanto álcool assim, considerando uma uva que a gente sabe que pode chegar aí facilmente a 14, 14,5 de álcool, né? Então aqui é um Cabernet Sauvignon de 13, típico de Hunter Valley. Vamos ver agora como que ele se comporta aqui. Cor, rubi de média intensidade, também com halos acastanhados. A intensidade desse aqui já está mais elevada do que a do vinho anterior, obviamente, né? O anterior era Grenache, esse aqui é Cabernet Sauvignon. Então a Cabernet tem mais cor, mais tanino, tá tudo normal por enquanto. Vamos ver os aromas, o que a gente sente aqui. Bora. Nossa, tá legal esse Cabernet, viu? Porque ele aqui já mudou completamente do vinho anterior. Aqui ele já tá um aroma um pouco mais intenso e as referências também são mais intensas. Então aqui a gente já fala de fruta madura, chegando quase num estágio de geleia. Bastante pimenta preta aqui, pimenta do reino, bastante. Um toque defumado, isso aí deve ter vindo da madeira até, ou da combinação, né, da Cabernet Sauvignon com a madeira, deve ter sido uma madeira de tosta um pouquinho mais elevada. Então eu já sinto um defumado. Até um toque de como que a gente fala mesmo? Charcutaria, né? Salame, sabe? Carnes defumadas e tal. Dá pra sentir nesse vinho aqui. Legal, viu? Curti. É isso. Essa mistura de fruta negra, defumação, charcutaria e pimenta preta. Legal. Zero pirazina. Zero. Não tem nada de pimentão aqui. Realmente, não tô sentindo nada de toque herbáceo. Então... um ponto positivo para Hunter Valley na Austrália. Mesmo sendo um Cabernet Sauvignon de 13% de álcool, né? Que às vezes a Cabernet, quando não amadurece tão bem, ela apresenta os toques herbáceos de pirazina, que vão lembrar até um pimentão verde. Mas nesse caso aqui, eu acho que a região possibilitou um bom amadurecimento da uva, mesmo não sendo uma região das mais quentes da Austrália, ela deve ter um verão mais prolongado e com pouca chuva. Isso ajuda bastante no amadurecimento da Cabernet Sauvignon. Agora vamos ver nos sabores aqui que a gente sente. Bora! Nossa, galera, também. Médio corpo, só que aqui é um médio corpo para encorpado. Os taninos super macios e suavizados com o tempo. Eu acredito que esse vinho aqui, ele devia estar com taninos muito mais adstringentes e muito mais marcados lá na juventude. Inclusive comparando ele com o vinho anterior, tá? Quando ele nasceu, ele devia ter um taninão mais pegado. Só que agora, por ser um 2014, esse tanino também já está evoluído, então já está mais macio. Só que você sente mais concentração de tanino que o vinho anterior. Então, é um tanino ali mais carregado já, né? Aqui até a harmonização já mudaria para uma comida um pouquinho mais intensa, né? Uma carne, né? Então aqui daria carne defumada com esse vinho aqui seria perfeito, galera, perfeito. E final também prolongada, um médio para longo, o final dele de boca aqui, de persistência. E bastante saboroso, viu? Então é isso. Médio corpo, médio para encorpado, taninos mais concentrados, porém macios. Acidez boa, equilibrada, não tá nem com bastante acidez nem baixa. E final médio para longo. Esse seria o resumão desse vinho no paladar. Bom vinho também, viu? E olha lá, mais um screw cap australiano, mais uma tampa de rosca. Tá vendo, galera? Preconceito não tá com nada. Tem até vários vinhos lá na Austrália que os australianos preferem que sejam tampados com screw cap. E eu já tive experiência com vinho evoluído com screw cap na Austrália e na África do Sul. E ó, experiências maravilhosas. Então, quem tá com preconceito aí, deixa disso. Bora pro próximo. Chegamos no último vinho do episódio. Olha só a cor desse bicho, cara. A cor é uma porrada, mas já vou explicar o porquê, tem motivo para isso. Esse vinho aqui, ele tá em outra região já. A gente tá em Riverina dessa vez. E Riverina fica dentro também de New South Wales, né? New South Wales, que é a macro-região que eu acabei de citar, né? Porque eu falei que Hunter Valley também está dentro de New South Wales. Mas esse clima aqui não tem nada a ver com o de Hunter Valley. Por quê? Porque Riverina tá mais para dentro do país, né? Mais para dentro ali não tem mais influência marítima de costa, sabe? E não tem mais também a cadeia montanhosa da Cordilheira Australiana. Então, galera, aqui sim a gente está falando de um terroir bem quente, de um terroir de clima continental, ou seja, com quase nenhuma ou nenhuma influência marítima. Aqui o verão é quente, é seco e não tem altitude, então não tem altitude para baixar essa temperatura e também não tem brisa geladinha vindo do oceano. Então aqui a coisa pega fogo mesmo e é óbvio que vai fazer vinhos mais concentrados. Olha só o álcool dele. 14,5 de álcool. Então ele veio, chegou chegando mesmo, e a cor também de tanino, de antocianina, é típico aqui de um verão bem intenso e bem ensolarado. E aí é o curioso, né, que eu falei para vocês que lá a primeira região, que é Barossa, tá em South Australia e Hunter Valley tá em New South Wales. Mas se eu fosse comparar aqui de semelhanças de clima, eu diria que Barossa é mais próximo de clima, de semelhança climática, mais próxima de Hunter Valley do que de Riverina, tá? Então, apesar de geograficamente Hunter Valley e Riverina estarem mais próximas, Barossa e Hunter Valley têm mais relação quando o assunto é clima. Beleza? Ficou claro? Então tá bom. Esse vinho aqui é o Three Bridges. A galera gosta de nome com três aí, mas foi só coincidência mesmo, viu, galera? e ele é um 100% Durif. Sabe qual é essa uva? É a Petit Sirah. Pois é, ela tem esse nome também diferente aqui, a Durif. É a mesma uva, tá, galera? É uma uva menos conhecida na Austrália do que a Cabernet Sauvignon e a Grenache, tá? Aqui a gente tá falando de uma raridade mesmo. E este já é um Safra 2010.
Uou, uou. É isso aí, galera.
Vinho, hoje foi só vinho velho de Safra aqui, porque sim, esta também é uma tipicidade de bons vinhos australianos, né? Eles têm um grande potencial de guarda e, ó, mais um screw cap, tá? Mais um pra vocês. E cheio de medalha dessa vez aqui, o rótulo. A cor dele, galera, é uma cor sinistra, que é um rubi muito profundo, não dá para enxergar o dedo atrás da taça, e o halo, por incrível que pareça, está menos acastanhado que os outros vinhos. Lógico, tá acastanhado sim, mas menos que os outros dois. Muito doido isso, viu? Uva Durif ou Petit Sirah representando aqui, Safra 2010. Agora vamos ver no aroma, o que, que a gente sente. Isso aqui deve ser uma paulada, bora. Meu Deus, que vinhaço! Que vinhaço! A gente já consegue sentir, além da fruta madura, da geleia, que é geleia, geleia de fruta negra, mas além disso, aromas terciários, que são os aromas que o vinho consegue ganhar com a evolução dele em garrafa. E não só em garrafa, tá, galera? Porque aqui eu tô falando de 18 meses de barricas de carvalho, tá? Então, um vinho com até um estágio um pouco mais longo que os outros em barricas. Então, ajuda também, né, a dar essas notas terciárias aí, da influência na madeira, no vinho. Mas, por ele ser um 2010, já apareceu muita coisa aqui. Então, além da geleia, né, de fruta negra, dá para sentir tabaco e couro muito fácil. É tabaco e couro mesmo. Aqui dá para sentir fácil. O que mais? Um toquezinho no fundo, assim, mentolado, sabe? Um toque herbáceo, assim, que lembra mentol. E um pouco de eucalipto. Muito bacana. Eu acho até que esse toque mentolado, esse eucalipto, traz uma leveza que é necessária para um vinho como esse, né? Traz um equilíbrio de aromas. Gostei bastante. Deixa eu pegar alguma coisa a mais aqui, vamos ver se tem. Esses que eu citei são os principais, mas daria para falar um pouco assim de chocolate. Mas eu acho que aqueles que eu já citei foram os principais. Um vinho que eu tenho certeza, eu acabei de abrir ele. Tenho certeza que esse é o tipo de vinho para colocar no decanter e deixar ele evoluir muito. Eu acho que ele vai abrir muito aroma diferente ainda, conforme ele for respirando na sua taça. E lembrando, hein, galera, todos esses vinhos aqui tem no site da Vinhos de Bicicleta e a gente vai montar um kit com os três para você conhecer a Austrália de um jeito diferente, além da Shiraz, né? Vamos agora para os sabores, ver o que a gente sente dele. Nossa, isso aqui tinha que ter harmonização, né? Isso aqui a gente tinha que estar num churrasco, não é possível. Olha o tanto de tanino que tem, vamos lá. Meu Deus, que delícia. Tô apaixonado por vinho australiano, o que tá acontecendo? Tá muito bom. Lembra que eu falei que tinha uma nuance de aroma de chocolate? No paladar dá pra sentir mais. Deu pra sentir mais o chocolate além da fruta, além do toque mentolado e tal. Parece aquele chocolate com hortelã, né? Chocolate com menta. Chocolate com menta que se vende aí normalmente, olha. É o sabor desse vinho é exatamente isso, chocolate amargo com menta. É isso que eu estou sentindo no paladar. O final dele muito longo, muito longo. Para quem assistiu o vídeo que eu gravei com o Sasha aqui, aquele vinho da Califórnia, incrível, que era um corte também, todo diferentão, e era um vinho de quase R$1.000 a garrafa, tá parecido com esse vinho aqui, viu? De verdade, tá me lembrando, sensorialmente assim, tá me lembrando aquele vinho lá americano. Faz sentido, né? O terroir de Califórnia é bem quente também, bem estruturado e bem ensolarado, então faz sentido aqui eles terem alguma semelhança. E, bom, o tanino, super macio e super concentrado ao mesmo tempo. E o vinho ainda tem acidez, ainda provoca salivação. Uma acidez equilibrada também, uma acidez média. Cara, que vinho incrível. Que vinho incrível. Privilégio estar tomando isso aqui, viu? Tá degustando isso aqui. Vinhaço, vinhaço. A gente sabe como é difícil, né? Receber vinho australiano aqui no Brasil. Citei isso no começo do episódio. E, poxa, quando a gente encontra umas pérolas dessas... assim, pérolas como essa e além da Syrah, né, galera? Além da Shiraz, né? Que lá é a mesma coisa. Syrah, Shiraz pra Austrália. Mas é... A gente praticamente só recebe isso de lá. Então, quando a gente se depara com algumas preciosidades dessa, da cultura do vinho, que levam a gente a provar coisas novas, diferentes, poxa, é um dia a ser comemorado, sem dúvida nenhuma. Obrigado por você ter acompanhado aí um pouco dessa história australiana, que eu faltava aqui nesse canal, né? Fazia tempo que vocês me pediam e eu não tinha falado de vinhos australianos aqui no canal Vinhos de Bicicleta, e já quis chegar com o pé no peito, com três vinhaços para vocês, e diferente do comum, né? Fora da Shiraz. Tá aí então, galera, ficam as minhas dicas. São vinhos que me surpreenderam, todos com screw cap, né? Como eu falei para vocês, todos vinhos pra aguada, todos vinhos muito bem amadurecidos, né? A screw cap eu acho que até ajudou a preservar, porque como não tem quase nenhuma troca gasosa, então o vinho foi ficando preservado ali dentro da garrafa e, nossa, todos eles evoluíram impecavelmente bem. O Grenache conquista o coração pra caramba, só que é um vinho mais leve, né? Uma proposta de um vinho mais delicado, mais elegante. O Cabernet Sauvignon chegou ali num médio corpo para encorpado, já com uma proposta diferente de um Cabernet comum, por exemplo, aqui da América do Sul. E esse Durif, que chegou com o pé no peito para, nossa, vinho complexo, estruturado, excelente para harmonização com carnes e comidas mais intensas. E, nossa, 2010, eu não chutaria nunca que é um vinho 2010. Dá para ver que ele é evoluído, mas, meu Deus, sabe? O vinho tá vivo ainda. Então, fantástico. Para quem quiser ter essa experiência em casa, vou deixar o link aí na descrição para vocês com esse kit de vinhos australianos além da Shiraz. E aí, curtiram? Querem ver mais conteúdo desse por aqui? Então, comenta aí para mim. De onde vocês querem ver esse tipo de conteúdo? Qual dica diferente vocês querem ver por aqui no canal Vinhos de Bicicleta? Não esquece de deixar o like, hein, galera? Isso ajuda muito esse conteúdo a chegar para cada vez mais pessoas. E compartilha com quem você gosta, porque isso aqui é conteúdo para ser compartilhado mesmo. Tanto o conteúdo como o vinho na sua taça. Valeu! Cheers! Ó, vinhaço!